Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Abra sua Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Quero lembrar você que este texto, esta história, este fato, este acontecimento, foi também registrado por mais dois evangelistas, pelo evangelista Mateus e pelo evangelista Marcos. No entanto, nós vamos usar a maneira como João registrou e vamos meditar na visão que João teve desse acontecimento. Um pouco diferente do que Mateus, um pouco diferente do que Marcos teve. E certamente o Espírito de Deus vai nos trazer ensinos importantes de ajuda, de socorro para o nosso coração. E nós vamos aprender que nós podemos viver intensamente. Isto é, podemos experimentar de ter experiências diferenciadas de perda, de ganhos, de alegrias, de tristezas, de vitórias, de frustrações. Podemos viver a vida intensamente, de descobertas e de sentimento de dúvida. Podemos viver intensamente e assim mesmo termos paz. É isso que nós vamos aprender com João. E a história que João registra é a seguinte, olha aí na sua Bíblia. Capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, até o versículo 6 nós vamos ler. Foi Jesus para Betânia, Betânia era uma aldeia bem perto de Jerusalém, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se de toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E não deu, ou não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa na mão, tirava o que nela se lançava. Até o versículo 6. Vamos olhar para estes personagens que estão registrados aqui. Essas pessoas que estão registradas aqui. E vamos tentar aprender o que elas estão nos ensinando com este episódio. O que a gente vai aprender? Por que João registrou com esta visão? Por que João faz um comentário a respeito de Lázaro, um comentário a respeito de Judas, um comentário a respeito de Maria, um comentário a respeito de Marta, um comentário a respeito de Jesus? É porque João quer que nós aprendamos com estas atitudes, atitudes que estas pessoas tiveram exatamente neste encontro. Olhando primeiro para Jesus, quero lembrar que Jesus é modelo para tudo na nossa vida. Aqui no texto, nós o estamos tomando como uma das pessoas que faz parte desse momento e que tem um ensino para dar para nós. O ensino que Jesus nos traz é que as circunstâncias da vida não podem determinar a nossa existência. Quer dizer o seguinte, as coisas que acontecem, boas ou ruins, alegres ou tristes, não são elas que determinam a nossa existência. Não são elas que determinam a maneira como nós encaramos a vida, a maneira como nós vivemos a vida, a maneira como nós experimentamos as coisas que acontecem na vida. E Jesus dá um exemplo disso. Por quê? Quando o texto diz 6 dias antes da Páscoa, se você voltar um pouquinho aqui no capítulo 11 e for adiante até o capítulo 17, você vai ser informado que naquela semana mesmo, Isto é, uma semana depois, Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava em Jerusalém, Jesus é perseguido pelos escribas e fariseus, pelo Sinédrio, ele vai para Betânia, passa lá um dia na casa de Lázaro, e depois volta outra vez para Jerusalém. Jesus sabia que ele estava para ser morto. Imagine você que Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele, poucos dias adiante. Jesus sabia, por exemplo, que quando ele chegasse em Jerusalém de volta, o pessoal ia fazer uma recepção maravilhosa para ele, chamado de Domingo de Ramos. Eles iam colocar ramos, fazer enfeites na rua, e colocaria ele montado num jumentinho, e ele entraria sendo exaltado: Hosana, Hosana, o que vem em nome de Jesus, o que vem em nome do Senhor, em nome de Deus. Ele sabia de tudo isso, sabia também que ele sofreria todos os escárnios, todas as violências que ele sofreu, até que ele chegasse lá no monte pregado na cruz. Segundo personagem é Lázaro. Então, o que aprendemos com Jesus? Vamos registrar que as circunstâncias da vida não determinam a nossa existência. Com Lázaro. Lázaro é aquele que Jesus havia ressuscitado. O que João está nos dizendo é que quando Lázaro viu que Jesus chegou, Lázaro disse para as irmãs: vamos preparar um banquete. Vamos preparar um banquete. Lázaro, de fato, tinha um coração muito agradecido. Então, com Jesus, aprendemos um estilo de vida de celebração, a despeito do que acontece na nossa vida. Com Lázaro, aprendemos a ser gratos. Quando a gente tem gratidão, é quando a gente reconhece aquilo que foi feito por nós, por bondade dos outros. E Lázaro, vamos fazer uma festa. Vamos aproveitar e vamos fazer um banquete para Jesus. E vamos fazer esse banquete, Jesus vem com seus discípulos. E aqui na nossa casa, Jesus amava essa família, tanto quanto essa família o amava. Jesus tinha amizade com essa família. Jesus encontrava paz nessa casa, refrigério nessa casa. E certamente Jesus fugiu daquele tumulto de Jerusalém para buscar um pouco de refrigério antes de sofrer tudo o que ele sofreria. E ele encontra lá um homem com um coração grato, reconhecendo que foi Jesus que o abençoou para que ele estivesse ali como ele estava. Como é que eu posso viver com intensidade, experimentando tudo na minha vida e tendo paz? Celebrando, a despeito de todas as coisas que podem acontecer, como Jesus está fazendo aqui. Tendo um coração agradecido, reconhecendo as benesses, os benefícios, os favores que nós recebemos de Deus e das pessoas. Mas também tem Marta, a outra personagem. Marta, diz o texto, que ela servia. A ideia do texto aqui é que ela preparava a refeição. Foi ela quem preparou aquele banquete para servir para Jesus e para os seus discípulos e para todos que estavam ali. Marta servia. Marta preparou a mesa. Aquelas coisas gostosas que foram colocadas à mesa é Marta. O que aprendemos com Marta? O que Marta quer nos ensinar? Que servir também deve ser um estilo de vida que traz alegria e paz para o nosso coração. Você pode colocar os seus dons a serviço de Deus e das pessoas. Você pode colocar o seu talento a serviço de Deus e das pessoas. Você pode envolver-se com realidades onde o seu serviço será bem-vindo e chegará como uma bênção de Deus para a vida das pessoas. O que aprendemos com Marta é que você será feliz na mesma proporção que você terá servido. A sua satisfação, a sua, aquela singularidade, ela vai acontecer a partir do tempo que você serviu. Na mesma proporção que você serviu, você será feliz. O que aprendemos com Maria? Diz o texto que Maria havia guardado um vaso de alabastro, um vaso preparado onde se guarda perfume, e um perfume caro. A ideia do texto era um perfume que tinha o valor de um salário anual. Imagina um salário que uma pessoa ganha no ano, ela reservou todo o salário de um ano, de um trabalhador, para comprar esse perfume, para poder dá-lo de presente a Jesus. Jesus, aqui um presente para o Senhor, leve. Jesus disse: mas eu não vou ter tempo de nem de usar, Maria. Não vai dar tempo de usar, é muito perfume. Maria não fez isso. Maria quebrou esse vaso de alabastros aos pés de Jesus para demonstrar para Jesus um ato de amor. Maria não levou em conta o valor, o tanto que ela economizou, porque o que ela estava oferecendo era para Jesus. É um ato de verdadeiro amor. Isso também deve ser um estilo de vida daqueles que vivem intensamente e encontram paz. Você pode experimentar de tudo na vida, e mesmo assim pode viver em paz, celebrando a vida a despeito das circunstâncias. Você pode ser grato a Deus e às pessoas pelo que elas fazem por nós, que faz por você. Você pode oferecer os seus dons, os seus talentos, para servir a Deus e às pessoas. E você pode praticar um ato de amor como estilo de vida. Amar com demonstração, não levando em conta o preço que isso lhe custará. Será que podemos aprender alguma coisa com Judas? Será que é possível aprendermos alguma coisa com Judas? Sobretudo nessa fala de Judas, é possível sim. O que aprendemos com Judas? É que nem sempre um gesto espiritual tem por trás, tem uma motivação pura. Nem sempre um gesto espiritual tem uma motivação pura. Qual é o nosso desafio? Desenvolver um estilo de vida em que todos os gestos nossos sejam frutos de uma motivação pura, de um coração puro, de mãos limpas. É isso que aprendemos com Judas. Porque Judas estava usando aqui os pobres para camuflar a sua avareza. João cuidadosamente registra isso, dizendo, não fiquem pensando que Judas está fazendo isso porque ele é espiritual, porque ele realmente tem preocupação com os pobres. Não, ele está fazendo isso porque ele tem a bolsa, ele era o tesoureiro do colégio apostólico e ele mate a mão. Ele tira e usa para benefício próprio aquilo que não é dele. Muito bem, esse é o nosso desafio. Vivermos intensamente as nossas experiências, a nossa existência, celebrando a vida, vivendo a vida, curtindo a vida, experimentando de tudo que aquilo que a vida tem para nos dar, como Jesus o fez. Imagine você, se você soubesse que daqui a 6 dias você vai morrer. Daqui a 6 dias eles vão fazer com você o que fizeram com Jesus. Você ia procurar a casa de um amigo, ia celebrar a vida. O que você ia fazer? O que você faria? O que eu faria? Qual seria a minha reação em relação a isso? Eu sei que a gente passa por isso quando a gente vai fazer uma cirurgia. Não é? Quando a gente tem alguém da família que vai passar por isso. E a gente sabe que vai ser na semana que vem. E a gente sabe, às vezes, o grau de risco. A gente sabe que tem uma conta para pagar daqui a algum tempo e não tem o dinheiro. Ainda não conseguiu levantar o dinheiro. A gente sabe que a gente precisa resolver uma questão e a gente ainda não sabe como vai resolver essa questão. Nós precisamos pedir perdão para alguém e sabemos que temos que fazer, mas a gente não sabe. Está chegando a hora, eu vou estar com essa pessoa, vou estar de frente a frente com ela e não sei como vou fazer. E aí, é a nossa atitude. E esse é o desafio de Jesus, que a gente desenvolva um estilo de vida que me faça ter uma atitude positiva em relação à vida e que eu não deixe de celebrar a vida por causa dessas circunstâncias, por causa desses fatos, desses problemas, ou desses desafios, ou desses conflitos. O que podemos aprender com Lázaro? Aprendemos com Lázaro que é importante a demonstração. Não adianta você ficar grato só no seu coração. Eu ouço muita gente dizendo que já ajudou muita gente e que não ajuda mais porque aquela pessoa não tem gratidão. Ela não reconhece que ela está sendo beneficiada ou ajudada. A Bíblia nos orienta a termos um coração agradecido. Diz que é nobre ter um coração agradecido. E Lázaro faz isso de uma maneira espetacular. Lázaro mostra de maneira sensacional. Lázaro também investe, faz um banquete para recepcionar Jesus em sua casa. Talvez a gente possa, por inferência, não é, Fernando? Aplicar esse texto. Como que a gente faz por inferência? Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu falei sobre isso no domingo passado. É isso mesmo. Receber Jesus no coração, receber Jesus na nossa casa, fazer um banquete para Ele. Ele quer cear conosco. que aprendemos com Marta? Aprendemos com Marta que Deus me deu dons e talentos para que eu possa servir e servir também as pessoas. Então nós precisamos usufruir dessa habilidade que nós temos, que nós recebemos. Você sabe costurar, você sabe cozinhar. Quantas pessoas têm abençoado a gente aqui na cozinha? Você sabe fazer, tem habilidades manuais, nós temos o artesanato. Você sabe lidar com crianças, você tem treinamento, é professor. Você pode contribuir com a igreja ensinando as crianças. Você é marceneiro, você é pedreiro, você é serralheiro, não importa. Qualquer que seja a sua habilidade, você pode servir a Deus e as pessoas com ela. E pode oferecer isto a Jesus, como Marta ofereceu. Eu sei que Mateus e Marcos registram que Marta ficou chateada. Marta disse, Jesus, olha aí Maria que não me ajuda. Por que, que a Maria, você não fala com a Maria para me ajudar? Eu sei disso. Mas essa não foi a visão de João. O que João viu foi uma mulher cheia de alegria, de energia, de força, preparando um super banquete para um grande amigo. É isso que João viu. E o que aprendemos com Maria? Quantas vezes a gente deixa de fazer um ato de amor preocupado com o que as pessoas vão pensar? Gente, isso é demais. Deixamos de fazer uma atitude, ter uma atitude de amor, porque nós estamos preocupados, o que vão pensar dessa minha atitude? Maria soltou o cabelo, era obrigado, mulher não mostrava o cabelo, ela usava um manto sobre o cabelo, ela tirou esse manto e foi com o seu cabelo, devia ser grande, e enxugou os pés do mestre. Você imagina o burburinho, e Judas talvez estivesse representando ali uma ideia, um sentimento. Ela fez isso, Jesus disse, ela fez isso para... aquele sentimento de que ela está me embalsamando para a minha sepultura, para que eu fique na sepultura para a minha morte. Jesus disse que esse ato foi um ato extraordinário. Quantos de nós que ficamos medindo, né, controlando finanças, controlando tempo, controlando dons, para a gente não dar para a igreja, para a gente não dar para o reino de Deus. O reino de Deus tem carência de tantas habilidades que Deus deu para você e você não está oferecendo isso para o reino de Deus. E talvez, como diz o nosso português, quiçá, nem para outra pessoa nenhuma. Para ninguém, está paradão, isoladão, ou isoladona, paradona. Com tanto talento, com tanta habilidade. Ah, mas é difícil, porque eu quero fazer assim, lá não pode, eu quero fazer assado, também não consigo. Pois é, você tem que abrir o seu coração. Maria estava rodeada de pessoas. Imagina que a aldeia toda sabia que Jesus estava lá, e o pessoal lá, todo mundo, e Maria não quis saber quem estava lá, quem estava perto, quem estava longe, o que as pessoas estavam pensando, o que as pessoas iriam dizer. Maria fez o ato de amor que ela havia preparado para Jesus. Eu já fiz algumas coisas na minha vida que as pessoas me disseram que eu era louco. Eu quero dizer que eu faria de novo essas loucuras. Eu faria de novo essas loucuras. Todas elas. Porque essas loucuras que eu fiz para Jesus. E aqui, uma confissão. Uma avaliação mais dura. Quando eu sirvo a Deus e às pessoas, qual é a minha motivação? Porque esse é um gesto espiritual. É um gesto que agrada a Deus. Deus se agrada quando a gente socorre o necessitado. Quando a gente socorre, se oferece para ajudar aquele que precisa. Isso é muito nobre diante de Deus. Os meus motivos, quando eu sirvo, seja em casa, a minha família, seja no meu trabalho, seja na igreja servindo a Deus, ou fora da igreja servindo a Deus, as pessoas, meu motivo é puro. O motivo de Judas não era puro. Não estou dizendo que você é ladrão como Judas, mas você pode ter outras atitudes diferentes de Judas que não tem uma motivação pura. Veja que a gente pode viver todas estas experiências sem perder a paz. Eu vou terminar fazendo duas aplicações. A primeira aplicação é trazendo a realidade que nós estamos vivendo hoje. Muitos anúncios estão sendo feitos de muitos fatos que vão acontecer. E a gente fica todo preocupado com isso. Não é? Claro que a gente fica. Por exemplo, já disseram que se os Estados Unidos quebrar, vai todo mundo com ele. É o que dizem os economistas. E nós estamos preocupados. Opa, vou segurar o dízimo aqui, vou segurar tudo, não sei o que vai acontecer, não vou comprar nada, não vou ajudar ninguém. Opa, fechamos aqui agora tudo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Lembre, você precisa celebrar a vida, mesmo que a circunstância tente determinar a sua existência. Você precisa servir as pessoas, mesmo que as circunstâncias dizem que você não vai conseguir e que a situação não é boa para você fazer isso. Como disse, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas com problemas de relacionamentos, no casamento, com filhos, com família. Quantas pessoas com coração cheio de dúvida em relação à fé. É possível viver intensamente todas essas experiências tendo a paz do coração. Aí Jesus foi compartilhar com os discípulos, dizendo, ó, pessoal, chegou a hora. João capítulo 14. Leve a sua Bíblia um pouquinho mais para frente aí. Jesus começa a conversar com os discípulos, depois de ter lavado os pés deles, de ter tido um momento de comunhão íntima com eles, disse, olha, agora chegou o meu tempo. Aquilo que eu disse para vocês o tempo todo que ia acontecer, vai acontecer mesmo. Mas não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados. Não se agitem. Não fiquem tão derrotados assim. Mas eles ficaram depois, mesmo Jesus falando isso para eles. Eu estou indo para preparar lugar para vocês lá junto do Pai. E depois que eu chegar lá e preparar, eu vou voltar para buscar vocês, para vocês estarem para sempre comigo. Mas enquanto isso, eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Havia uma preocupação dos discípulos. E agora? Como é que a gente vai enfrentar a vida? E agora? E os milagres? E a expectativa que a gente criou no povo, nas pessoas? Como é que a gente vai falar agora, Jesus não vai estar mais entre nós? É como se a paz tivesse sido roubada do coração dos discípulos. É assim que as circunstâncias às vezes fazem conosco. Elas roubam a nossa paz. Elas nos dizem que nós enfrentaremos dificuldades e que possivelmente não seremos capazes de enfrentar essa dificuldade. Que vamos sofrer, Jesus disse, vai mesmo. E vai sofrer muito. 16:33 diz, vocês vão passar por aflições, grandes aflições. Mas mesmo passando por grandes aflições, vocês não precisam perder a minha paz no coração de vocês. Segundo aspecto que quero colocar na nossa, no encerramento da minha reflexão, é uma experiência que nós vivemos, vocês conhecem uma parte dessa experiência. Eu já contei da cirurgia da Lia, quando a Lia tinha 11 para 12 anos, teve que fazer uma cirurgia do coração. Depois de uma consulta normal, consulta cotidiana da Lia no médico, de que acompanhava o sopro que ela tinha, recebemos a informação que a Lia deveria passar por uma cirurgia do coração. Por mais que dissessem para nós que era uma cirurgia corretiva, vai mexer no coração e a gente fica com o coração na mão. Não é? A gente acha que a gente cuida melhor dele na nossa mão do que os outros cuidam. Leonora veio para São Paulo, estava marcada a viagem, veio. Depois de algumas consultas do médico, ela encontrou-se com a esposa do seu primo. E compartilhando com ela, a esposa disse, que é a prima da Leonora, depois, porque é a esposa do primo, disse para ela o seguinte, Leonora, aconteça o que acontecer. Aconteça o que passe pelo que você passar. Mantenha a paz no seu coração. Busque a paz de Deus no seu coração. Não perca a sua paz. Mas o mais importante, mais legal, mais forte dessa palavra que ela deu para a Leonora, esta mulher estava com um filho de 5 anos de idade com leucemia. E ela não sabia se o filho ia conseguir. 5 anos de idade. Indo para o médico, fazendo troca de sangue, aquela confusão toda. Disse para a Leonora, aconteça o que acontecer. Não importa a intensidade dessa sua experiência. Não deixe de celebrar a vida. Não deixe de ter um coração agradecido. Não deixe de servir as pessoas que precisam. Não deixe de fazer atos de amor a Deus e às pessoas. Cuide das suas motivações. para que elas não sejam impuras. Mantenha a paz no seu coração. Nós vamos ter um tempo de oração. Quando a gente é desafiado numa palavra, num gesto, numa atitude como essa que a gente viu agora, de pessoas que passariam por um sofrimento grandioso, mas que não mudaram o seu estilo de vida que haviam aprendido com Jesus, a gente precisa orar, porque a gente precisa buscar força, a gente precisa buscar toda a orientação e presença de Jesus para superarmos essas dificuldades. Coloque diante de Deus. Jesus ia, depois de 6 dias, Jesus ia morrer. Os discípulos estavam apavorados. Jesus orou pelos discípulos. Jesus animou o coração dos discípulos. E em nenhum momento, como aquela família, deixou de celebrar a vida, de servir, de ter um coração agradecido. Aconteça o que acontecer, de praticar ato de amor e de ter pureza no coração. Não basta uma atitude de espiritual, um gesto de religioso. É preciso ter o coração puro. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a sua necessidade diante do Senhor. Diga aí no seu coração que você tem um motivo, sim. Que você precisa da ajuda dele, sim. Que você quer imitar, sim, o exemplo de Jesus, de Lázaro, de Marta, de Maria, e aprender com a atitude de Judas. Você pode viver com intensidade todas as coisas que acontecem na sua vida. Pode manter a paz de Jesus no seu coração. Não negociar a paz de Jesus no seu coração. Não abrir mão da paz de Jesus no seu coração. Ele vai capacitar você. Ele vai habilitar você a ter essa paz a despeito do que pode acontecer. Não deixe as circunstâncias dizer para você como deve ser a sua existência, o seu dia a dia. Porque você crê em Jesus, você crê na palavra de Deus e você sabe que eles podem transformar a sua vida. Glória ao teu nome, Jesus. Peço aos presbíteros que imponham as suas mãos, por favor. Todos os presbíteros levantem as suas mãos. Senhor, nós nos sentimos irresponsáveis em compartilhar com esses nossos irmãos que estão aqui à frente e com aqueles que estão, não vieram à frente, mas que também têm suas causas. Nós nos comprometemos com eles, ó Senhor, com a sua luta, com as suas dores, com as suas dificuldades. Sim, Senhor, nós queremos que eles construam, desenvolvam em suas vidas um estilo de vida que supere e que não deixe que nada roube a sua paz no seu coração. Sim, Pai, nós cremos que nós podemos. O Senhor Jesus disse que os discípulos poderiam. Foi uma experiência muito difícil para eles. Aqueles que estão com dificuldades, Pai, lutando com enfermidades, passarão por cirurgias. Oh, Jesus, precisam que portas se abram. Precisam que atitudes sejam tomadas. O Senhor pode fazer isto. E eu sei que o Senhor estará presente com esses meus irmãos e minhas irmãs lá, na hora desta intensa luta que terão. Por aqueles que estão passando por grandes tentações, grandes desafios em suas vidas, o Senhor também pode ajudá-los a manter a paz no coração, a não negociarem essa paz, que é a presença, que é a confiança que nós temos em Ti e na Tua palavra, não importando a circunstância. Por isso, Senhor, somos felizes com Jesus. Aconteça o que acontecer conosco, custe o que nos custar, nós continuaremos praticando atos de amor à pessoa de Jesus e uns aos outros. Abençoa cada coração, Senhor. A tua palavra diz: está alguém sofrendo entre vós? Está alguém triste entre vós? Está alguém doente entre vós? Chama os presbíteros da igreja, estes imponham as mãos, ore por eles para eles serem libertos, curados, abençoados. É isso que nós estamos fazendo agora, dizendo que eu sei que os méritos todos são do Senhor Jesus. E nós honramos o Senhor Jesus agora, porque o que Ele fez por nós, só Ele poderia fazer. Mas Ele disse que Ele venceu por mim, venceu por cada um de nós. E nós glorificamos o nome dEle para todos sempre. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.